Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje vou resumir e analisar o livro O Fim dos Bancos Moeda, Crédito e a Revolução Digital. Publicado sob o pseudônimo Jonathan Macmillan, em um ensaio de economia financeira voltado a explicar e contestar a função central dos bancos modernos. A obra não trata apenas do desaparecimento de agências ou da digitalização de serviços bancários, mas de uma tesis meia ampla prática bancária baseada na criação privada de dinheiro por meio da expansão do crédito, tornou-se estruturalmente instável. O livro apresenta o funcionamento do sistema bancário tradicional. Mostra por que ele foi útil na industrialização e argumenta que a revolução digital ampliou sua capacidade de gerar riscos fora dos limites regulatórios clássicos. A crise financeira de 2008 aparece como evidência de um problema sistêmico, não como um acidente isolado. A proposta dos autores é o desenhar o sistema financeiro para preservar crédito e pagamentos. Mas impedir que instituições privadas criem moeda interna de forma opaca e excessivamente alavancada, vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a criação privada de moeda como ponto vulnerável do sistema bancário. A ideia central do livro é que bancos não são apenas intermediários que recebem poupança de alguns agentes e a repassam a outros. Ao conceder crédito, eles também criam depósitos, isto é, meios de pagamento aceitos como dinheiro dentro da economia. Essa capacidade de produzir poder de compra por meio de contratos de dívida ela é apresentada como a essência da atividade bancária, que os autores desejam eliminar. O problema não está no crédito em si, que continua necessário para empresas, famílias e investimento produtivo, mas na fusão entre crédito privado e criação monetária. Quando a expansão do crédito cresce mais rapidamente que a capacidade real de pagamento, o sistema passa a depender de confiança contínua, refinanciamento e valorização de ativos. Essa estrutura pode parecer estável enquanto todos acreditam na liquidez dos instrumentos financeiros, mas se torna frágil quando a confiança diminui. A contribuição do livro é deslocar a discussão da conduta de bancos específicos para o desenvolvimento institucional que permite transformar promessas privadas de pagamento em quase dinheiro. Em segundo lugar, o papel histórico dos bancos na industrialização e na expansão do crédito. O livro evita uma condenação simplista dos bancos ao reconhecer que a atividade bancária teve papel importante no desenvolvimento econômico moderno. Em economias industriais, grandes investimentos exigiam financiamento antes que a produção futura gerasse receitas. Bancos ajudaram a resolver esse descompasso ao transformar depósitos de curto prazo em empréstimos de prazo mais longo, permitindo que empresas investissem, contratassem trabalhadores e ampliassem capacidade produtiva. Essa função foi especialmente relevante em períodos em que mercados de capitais eram menos desenvolvidos e a avaliação direta de risco era custosa. A obra mostra, portanto, que o sistema bancário surgiu como resposta prática a problemas reais de coordenação, informação e liquidez. O argumento crítico aparece quando esse arranjo, o TI, em certo contexto tecnológico e institucional, passa a produzir fragilidades maiores que seus benefícios. A industrialização dependia de crédito concentrado e administrado por instituições especializadas. A era digital, segundo os autores, permite separar melhor pagamentos, poupança e concesso de crédito. Essa mudança tecnológica enfraquece a justificativa para manter a mesma arquitetura bancária. Em terceiro lugar, a revolução digital ampliou o alcance das atividades bancárias paralelas. Há dois pontos mais distintivos da obra. É ligar a instabilidade financeira contemporânea à tecnologia da informação. A digitalização não é tratada apenas como conveniência operacional, mas como força que permitiu criar, negociar e recombinar instrumentos de crédito em escala muito superior à do sistema bancário tradicional. Com dados processados rapidamente, contratos padronizados e mercados interligados, atividades semejantes a las bancarias pasaron a ocurrir fuera de los bancos comerciales clásicos. Securitización, intermediado por veículos financieros y cadenas complejas de financiamiento, crearon formas de quase moeda y liquidez aparente que escapaban de la percepción pública y, en muchos casos, desreguladas y diseñadas para instituciones tradicionales. Para os autores, esse sistema bancário paralelo agravou a distância entre risco real e risco percebido. A tecnologia possibilitou dispersar ativos, mas também dificultou saber quem carregava perdas em momentos de estresse. Assim, a revolução digital não tornou o sistema automaticamente mais transparente. Ela aumentou a capacidade de alavancagem. Acelerou a circulação de promessas financeiras e tornou crises de confiança mais difíceis de conter por instrumentos regulatórios convencionais. Um quarto lugar. A crise de 12 lote, como resultado de uma arquitetura financeira instável. A crise financeira de 12 Nojua é interpretada no livro como consequência de uma arquitetura que incentiva a expansão de crédito. Transforma all the dívidas em ativos negociáveis e dependência de liquidez contínua. A leitura dos autores não se concentra apenas em erros individuais, fraudes ou falhas de supervisão, embora esses elementos possam existir. O foco está no mecanismo pelo qual o crédito privado, quando convertido em instrumentos amplamente aceitos e financiado por estruturas frágeis, cria uma sensação de segurança que desaparece rapidamente em períodos de dúvida, quando ativos ligados a hipotecas e outros créditos começaram a perder credibilidade. A cadeia de financiamento sofreu uma espécie de corrida moderna, não necessariamente em agências bancárias, mas em mercados atacadistas e estruturas de crédito. A obra usa esse episódio para sustentar que regular entidades isoladas exige insuficiente se a prática de criar quase moeda por meio de crédito puder migrar para novos formatos. O ponto prático é que crises futuras podem assumir formas diferentes, mas repetir a mesma lógica de alavancagem, opacidade e socialização das perdas. Por último, a proposta de um sistema financeiro sem moeda interna bancária, a proposta do livro é radical porque não se limita a exigir mais capital, melhor supervisão ou punições mais duras. Os autores defendem eliminar a prática de banking entendida como criação de moeda privada por meio do crédito. Isso não significaria acabar com pagamentos, empréstimos ou investimento, mas reorganizá-los em instituições e mecanismos separados. A moeda usada em transações deveria ser mais claramente definida e não depender de passivos bancários instáveis. O crédito poderia ser concedido por estruturas que conectassem poupadores e tomadores de recursos, sem transformar dívidas privadas em meios de pagamento amplamente aceitos. A digitalização aparece como condicêntica para essa mudança, pois permitiria sistemas de pagamento mais eficientes, registros mês transparentes e algoritmos de transação capazes de reduzir gastos operacionais. Ao mesmo tempo, o livro defende regulação mais simples e ampla, em vez de perseguir cada inovação financeira depois que ela surge. A regra central seria impedir que qualquer entidade privada criasse moeda interna por crédito. A força da proposta está em atacar o mecanismo, não apenas seus sintomas. Em conclusão, o fim dos bancos é indicado para leitores interessados em economia monetária, regulação financeira, fintechs, política pública e na relação entre tecnologia e crédito. Também pode ser útil para profissionais do mercado financeiro que desejam examinar criticamente os pressupostos do próprio setor. Especialmente a ideia de que bancos apenas intermediam recursos já existentes. O benefício intelectual do livro está em tornar visível uma engrenagem pouco discutida fora de círculos especializados à criação privada de moeda por meio da concessão de crédito. Seu benefício prático é oferecer uma estrutura para avaliar propostas de reforma financeira além de medidas pontuais, como aumento de exigências de capital ao supervisor mais detalhada. Em comparação com livros que narram a crise de 2008 ou criticam excessos de Wall Street, esta obra se destaca por apresentar uma tese institucional mais profunda. Ela não atribui o problema apenas à ganância, desregulação ou incompetência, mas ao desenho que mistura depósitos, crédito e liquidez monetária. Sua originalidade está em combinar história bancária, análise da revolução digital e uma proposta normativa de separação entre dinheiro e crédito, mesmo que o leitor considere a solução difícil de implementar. O livro oferece uma lente rigorosa para compreender por que a estabilidade financeira continua sendo desafio recorrente. Se você quiser apoiar Jonathan Macmillan, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!